Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meus camaradas Rodrigo e Christian estamos recebendo mais uma vez a produtora de conteúdo Ana Paula Brandão, do canal Palheta Musical. Juntamente com a Ana, vamos encerrar nossa série especial de episódios dedicados ao mês da mulher. E nesse último programa, o tema é o álbum Jagged Little Pill, da cantora e compositora canadense Alanis Morissette. Jagged Little Pill foi lançado em junho de 1995, mesmo mês em que Alanis completou 21 anos de idade. Mas esse não foi seu álbum de estreia. Hoje essa história é bem conhecida, mas vale repetir. A cantora tinha sido uma estrela pop no Canadá, tendo lançado dois álbuns, Alanis, de 91, e Now is the Time, de 92. Ambos os discos saíram só no país natal da Alanis. O primeiro vendeu bem, foi disco de platina por lá, teve singles em boas posições nas paradas. O segundo vendeu metade do anterior e a gravadora não ficou satisfeita com o resultado. Sem contrato, ainda muito jovem, a cantora se reinventa nesse período de 3 anos e lança então um dos álbuns mais bem sucedidos da história. É o 13º mais vendido de todos os tempos. O 3º mais vendido lançado por uma artista feminina. Então eu queria passar a palavra para a nossa convidada Ana, fazendo uma pergunta para ela. Ana, a gente sabe que você não escutou esse disco na época, você não tinha idade para isso, foi conhecer bem depois. E sim, eu queria saber como é que foi o impacto do Jagged Little Pill para você nos anos 2000, já mais de 10 anos depois do lançamento dele, como é que você recebeu esse álbum, o que você acha dessa obra da Alanis. Seja bem-vinda, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Ana Paula, sou criadora no canal Palheta Musical, e é um prazer participar novamente aqui desse projeto maravilhoso, Prisioneiros do Rock. E eu, né, em 95, tinha 1 aninho de idade, então fui conhecer ali no final dos anos 2004, 2005, através aí dos clipes, tanto de MTV quanto de TVs locais. E uma das músicas que me introduziu nesse disco foi Hand in My Pocket, que eu até comentei com vocês, né, que a música tem um instrumental muito marcante de gaita, e eu curto muito esse instrumento, então posso dizer que me marcou devido a isso. E pegando aí as letras, o contexto todo do disco, só me deixou ainda mais conectado, né, com o trabalho dela, por ser uma mulher e também por transmitir certas questões da sociedade, certas questões de sentimento. Então isso me fez me apegar muito a esse disco, a esse trabalho principalmente.
Maravilha. E você, Rodrigo? Quando você conheceu o Jagged Little Pill, como é que foi a sua impressão dessa quase novata, né? Pra gente era uma novata, Alanis Morissette.
Cara, foi engraçado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ana, bem-vinda. Obrigado por estar aqui com esses três marmanjos que decidiram fazer essa série para vocês, mulheres, e falar dessas mulheres da música, do rock, principalmente, e que a gente ama. Cara, a minha relação com esse disco é engraçada, né? Acho que eu tinha 16 anos quando ele foi lançado. E eu gostei de cara, assim. O Jagged Little Pill foi uma coisa difícil até de explicar para a geração atual, porque hoje se ouve música de um jeito diferente, né? Você é surpreendido por música de uma forma diferente. E naquela época não, naquela época era rádio e MTV. Acho que a gente já estava no momento em que era muito mais MTV do que rádio, mas as duas coisas andavam muito juntas ali, e foi uma coisa massiva, assim, cara. Era impossível você estar pisando em qualquer parte do planeta Terra e não ser acometido por alguma música desse disco, né? Cara, eu sempre gostei de voz feminina, sempre gostei, mas eu não sacava muito as letras, assim, quando era muito moleque, com muito não, mas 16 anos era bem, bem imaturo ainda, cara. E eu não sacava bem as letras e fui sacando com o tempo, né? Queria entender o que aquela garota tava cantando de forma tão sentimental, assim, né? E eu fui muito massacrado, né, cara? Porque eu era um cara com 16 anos, eu era um cara do punk rock, né, cara? Eu era um cara do metal e do punk rock. Os meus amigos que ouviam punk rock comigo me zoam até hoje, né? Porra, Alanis, cara, como assim? Cara, e é um baita disco, assim, eu gosto bastante. Tenho ele aqui, ó. Tenho ele até hoje. Aliás, eu tenho os três primeiros, né? Que é o primeiro, o segundo e o acústico que ela fez já na sequência, o que prova que ela era de fato um fenômeno, né? Uma artista tão jovem para a música mundial já está fazendo um disco, um show acústico, né? Que era um acontecimento com dois álbuns mundiais, né? O Felipe acabou de explicar que esse daqui era o terceiro, né? Mas enfim, cara, eu fui acometido na adolescência, Felipe, de uma forma arrebatadora, assim. Ouvi bastante esse disco na época. E vocês?
Caras, olá a todos, né? Agradecer a Ana Paula que sempre aceita nossos convites, que está aqui nesse último programa, né? Desse especial que a gente fez no mês de março aqui, o mês das mulheres. Então a Ana é uma presença que só engrandece, né? Esse especial. E em junho de 95 eu já tinha 23 anos, tinha terminado a faculdade já no ano anterior e já estava comprando CD com alguma coisa que se ganhasse fruto do trabalho. Havia muita loja de CD na época, né? A gente está chegando aqui na era de ouro, né, do CD, aquele momento em que o CD dispara como mídia física preferida, supostamente perfeita, com som cristalino, aquela coisa toda, né, e o vinil e a fita cassete estão aqui desabando, né. E essa moça começou a aparecer, né, é um videoclipe aqui, um videoclipe ali. Eu lembro de You Oughta Know, o clipe de Ironic, que fez muito sucesso, acho que Hand in the Pocket também rendeu vídeos, né, e, cara, um sucesso atrás do outro, né. Quando a gente viu, a gente estava realmente encantado. E assim, tinha já talvez o mesmo inglês mequetréfico que eu tenho hoje. Você começa a perceber um palavrão aqui, uma frase completa ali, uma frase de duplo sentido, ou nem tanto duplo sentido assim. Quer dizer, um discurso muito forte, né? Um discurso muito visceral, né? Para época, né? Talvez, assim, para me incomodar um pouco aí, né? O padrão, né? A lembrar que é um período que você tem Shania Twain e Madonna ainda, né? Muito relevante, mas já não tanto quanto um pouco tempo antes. Toni Braxtons e tal, e essa moça aparece aí metendo o pé na porta e descendo a lenha no ex-namorado e xingando todo mundo. Então isso é muito legal, né? Assim, um discurso que não era tão comum. E eu também fui arrebatado na época. Comprei o CD com muita alegria, escutei de cabo a rabo aí bastante. Claro que algumas músicas tinham se perdido no tempo, né? A gente acaba ficando mais ligado aos hits, que não são poucos. E agora nessa reescuta, a gente vai falar mais sobre isso com calma depois. Algumas músicas acho que envelheceram muito bem, outras ficaram ali legais, mais ou menos. E houve algumas redescobertas aí muito interessantes, né? Eu acho que falta uma coisa aqui, que é um cover. Esse disco podia ter um cover. Acho que talvez só o que falte. Não
Olha
sei por quê.
que
É, um
coisa
bom cover. O que ela fez
interessante.
depois, só fez
Polêmico.
depois.
Ele
Não
já começa com
pensei nisso.
polêmica.
Joguei a polêmica aí. Eu
Polêmicas.
tiraria uma música, na verdade, e colocaria um cover. Não precisava nem aumentar o tamanho, não. E depois de qual música que eu tirava. Mas ela fez isso depois muito bem, né? No acústico tem uma maravilhosa cover de King of Pain do Police, que é simplesmente sensacional. Enfim, não sei. Felipe, é o Tapestry dos anos 90, como eu li em algum lugar? Como é que você chegou nesse disco e como é que ele se situa aí?
Como explosão de como sucesso, sem dúvida, né?
É,
Não
né?
tem menor dúvida. Inclusive, quando eu estava fazendo essa pesquisa aqui sobre as vendagens do Jagger e Little Pill, eu descobri que o Tapestry chegou a ser o disco mais vendido da história durante um período do seu lançamento até o Saturday Night Fever, até a trilha sonora de Embalo de Sábado à Noite. O Tapestry foi o disco mais vendido da história.
É provável mesmo,
Lógico que aí depois vem o tal de Michael Jackson aí e acabou com a brincadeira de todo mundo. Mas ali nos anos 70, o Tapestry foi o disco mais vendido, acima de Pink Floyd, acima do Fleetwood Mac. Impressionante, né?
é.
E o que a Alanis fez aqui também com esse álbum foi uma coisa surpreendente, né? 33 milhões de cópias estimadas no mundo inteiro, 17 milhões de discos com certificados no mercado americano, é uma coisa absurda. E ela foi a artista mais jovem a chegar a esse patamar naquela época, né? Tá, cara, foi também por aí, né? Não tinha como não conhecer essas músicas ali em 95, 96. Eu não tive esse disco em CD porque eu trabalhava, meu primeiro emprego que eu tava, trabalhava numa sala com outros dois colegas e a gente tinha o hábito de colocar disco para tocar dentro da sala ali no computador. Ou então, quando a gente saía junto para ir para algum lugar trabalhando assim, ficava escutando os discos uns dos outros, né? E esse foi um disco que um colega meu, o Eduardo, tinha. Escutei sem parar, assim, conheci o disco inteiro de cabo a rabo, como outros dessa época também, que eu tenho essa lembrança de escutar sem parar, mas eu nunca tive, né? Acabei só gravando depois em fita cassete dele. Então, algumas músicas foram redescobertas muito boas aqui. Mas, cara, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que, pelas escolhas da Lani depois desse disco, é um sucesso avassalador, uma pessoa muito jovem, ela ficou meio estressada pela rotina aqui de shows e tudo, pela rotina da indústria musical. Ela acaba depois se recolhendo, fazendo discos mais intimistas e tudo mais. Talvez por conta disso, o Jagger & Little Pill tenha explodido demais e tenha saturado o seu público, e ainda não, esse público ainda não renasceu, né? Esse público ainda não redescobriu a artista Lana, não redescobriu esse disco. A gente está falando aqui de números surpreendentes para a época, mas hoje em dia ela não é um sucesso tão grande, né? Então eu acho que a Lana ainda não tem o tamanho que deveria ter. Ela não é reconhecida como a artista que foi nos anos 90. O que vocês acham, Ana?
Então, a minha percepção da Anis é que eu acho que ela não soube lidar com o que aconteceu, porque pelo que a gente pegou aí, da trajetória dela, ela tem uma trajetória desde os 9 anos de idade. Aí foi para essa gravadora que é a MCA Records Canada. Aí ela tinha esse contrato de 2 anos. A gente vê nos trabalhos dela, é dance music, é New Jack Swing, o visual dela era uma coisa comercial. Nos dois discos dela, entendeu? E
Sim.
aí, ok, não vendeu tudo isso, porque o primeiro vendeu 100 mil cópias, o outro 50 mil cópias, aí ela perdeu o contrato, se viu perdida, terminou a escola, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a Alanis tinha uma desenvoltura, assim, você via nas reportagens, na forma dela dançar, dela cantar. Só que aí quando eu vi ela nesses dois trabalhos, eu peguei a Alanis no Jagged, eu falei: peraí, não sei se tá natural isso aqui. Parece que foi uma criação mesmo, com esse fundo do pop, aproveitando aí o movimento do Nirvana, o movimento do Soundgarden, esse pop rock mais chiclete, mas que também traz essa acidez que talvez a época estava pedindo, não sei. Talvez tenha sido um produto aí, e talvez ela não soube lidar com essa força, o que ela poderia trazer depois, porque depois foi 3 anos para ela lançar o outro disco dela. Então, assim, foi um tempo muito extenso. Não sei se foi devido a turnês, muitas viagens aí. Vou deixar para quem souber aí dessa parte aí da trajetória do lançamento do disco. Mas eu não senti uma certa naturalidade. Talvez seja isso que não conseguiu angariar mais fãs aí ao longo do tempo. Não conseguiu renovar. Essa é a minha percepção.
Essa questão da criação de um produto eu nunca tinha pensado, não. Até porque eu não ouvi os dois primeiros discos, né? Mas é até interessante, ela era uma menina. Não sei, fazer um disco muito tempo depois também de um disco que fez muito sucesso não chega a ser um problemão, assim, porque certamente isso aqui gerou uma super exposição, turnês e tal, né? Mas são 3 anos, né? Tem gente até que leva mais tempo, né, para fazer tem esse desafio, né, do próximo álbum depois do grande sucesso, né? Eu não sei, eu confesso que eu escutei algumas coisas que ela fez depois, alguns discos são muito interessantes, outros mais ou menos, né? Agora, não sei, essa coisa da administração da carreira, né? É complicado, é sempre um complicador. Eu vou deixar para o Rodrigo e o Felipe falarem, não me estender muito. É o seguinte: você estrear mundialmente com um mega sucesso, né? Com um disco que faz muito sucesso. Isso pode muito, muito bem virar uma tranca, né? Virar uma bola, né, de ferro no pé. Talvez tenha acontecido isso, né? Eu não sei da vida pessoal dela, né? Não sei se tem algum problema aí. Mas, assim, ela tem uma discografia que eu acho de tamanho normal. Não é uma coisa excessiva, né? E eu lembro com carinho, assim, das músicas que vieram depois, no disco seguinte. Algumas que fizeram bastante sucesso. E lembro do acústico também, que eu já mencionei aqui. E agora eu não sei o que aconteceu depois, não. Queria ver o que vocês, Felipe e o Rodrigo, aí, que eles vão acrescentar.
Eu também nunca tinha pensado da forma que a Ana comentou aqui e achei pertinente, né? Você pensar que todo esse início meteórico de carreira, não início exatamente de carreira, mas essa
Carreira
exposição da
mundial, né?
carreira, né? A carreira mundial, né? Tenha sido um produto, né? Eu honestamente, nunca tinha pensado dessa forma e por isso que é importante trazer os convidados aqui e que engrandece, né, esse pensamento. Eu sempre achei o contrário, na verdade. Eu achava que ela era um produto fabricado e até mesmo por declarações dela, né, de falar da música do passado, que ela era uma coisa moldada ali por produtores e por opiniões e por familiares e tal. Então ela fazia aquela música pop chiclete, típica do início dos anos 90, né? Que era uma coisa bem dançante, dance music mesmo. E que aí ela tem as desilusões dela durante a adolescência, início da vida adulta, que fazem com que ela vá para os Estados Unidos, ela sai do Canadá e ela vai morar sozinha nos Estados Unidos. Ela disse que era como se fosse uma jornada de autodescoberta, assim, e ela se envolve com esse produtor, né? Com Glenn Ballard, que é o produtor do disco. Ela se envolve, que eu digo, é uma relação de trabalho, né? Ela conta isso em inúmeros documentos, em inúmeras entrevistas, que quando ela encontra o Glenn Ballard, as coisas se encaixam, né? Ela está no momento de crescimento pessoal, de autossuficiência, aprendendo a ser autossuficiente sozinha num país desconhecido. Vinha de algumas situações inoportunas, que a gente pode comentar aqui mais para frente. E aí ela, assim, era uma adolescente com raiva, cara. Ela externa tudo isso nas letras e ela vai mostrando para esse produtor, e o produtor é o cara que bota fé nela, né? Fala assim, cara, é isso que você quer fazer? É disso que você quer falar? É assim que você quer cantar? Você está se expondo, é isso que você quer fazer? E quando ela fala sim, para todas essas questões, sai o disco. Um pouco antes da gente gravar aqui, acho que na semana passada, Ana, a gente em off conversou aqui. Que o Jagged Little Pill, ele é arrebatador, foi um sucesso, foi uma coisa estrondosa, mas eu prefiro um pouco o segundo disco, que eu acho ele um pouco mais maduro, assim, em termos de construção como um todo, né? Sonora, letra, tudo. E eu acho que o Jagged Little Pill traz um pouco disso, né? Essa raiva de uma pós-adolescente entendendo o mundo adulto e sozinha e atirando para todos os lados. E assim, é como se fosse uma sessão de descarrego mesmo, sabe? Eu
Concordo. As letras parecem bem
talvez
pessoais,
romântico.
assim, né? Bem pessoais.
Então, eu ouvindo esse final de semana, eu com a minha esposa, e minha esposa comentava comigo assim, ela falou, nossa, essa Lana está com muita raiva durante nesse disco inteiro, ela tá, é muita resignação ali o tempo todo. Então a coisa me parece muito sincera para ser uma coisa pré-fabricada. É,
Eu acho que dá para aproveitar os dois, né? Dá para você aproveitar
pode falar, pode falar.
a fome com a vontade de comer, né? Então, assim, ok, eu quero externar tudo o que eu sinto, mas eu também acho que você precisa ter uma figura, porque se não dá para você ter a mesma figura do disco de 91 gritando que, sei lá, vou trazer
Perfeito,
seu namorado, sabe?
perfeito.
Eu acho que você também tem que trazer essa figura mais despojada, mais. Essa coisa mais clean, mais natural. Você vê até na vestimenta, na cor do cabelo, como muda. Ela tá com o cabelo mais natural, sem maquiagem, sem aquele peso. Então, acho que tudo isso vem a calhar. Mas eu super concordo com o que você trouxe aí, Rodrigo.
Não, perfeito. Eu acho que a indústria faz parte dessa transformação visual da artista, né? Não tem dúvida disso. Ela consegue contrato com o selo, com Maverick, que é o da Madonna, né? E naquele momento a gente tinha poucas artistas mulheres ali, acho que tinha Björk, a Tori Amos, mas aquela cara da mulher pro rock não tinha, né? Então você tem razão, né? Ela pode ter juntado a fome com a vontade de comer, né?
Agora, só queria perguntar, já que o Felipe vai falar, bem rapidinho assim, também, de repente ela não extravasou tudo que ela tinha para extravasar nesse disco e falou: tá, tô mais tranquila, já falei o que eu queria falar, agora thank you India, thank you Providence, de repente ela acalmou, né, e seguiu pro próximo disco, que eu acho um pouco preguiçoso, na verdade, o Supposed Form Infatuation Junkie, eu acho um disco um pouquinho preguiçoso, podia ter um pouco mais bem trabalhado. É, tem faixa que só tem cama de teclado dela cantando, nem uma guitarrinha, nenhum baixozinho, mas enfim, de repente ela não extravasou e se acalmou. Pode ter acontecido, Felipe.
Eu gostei muito da resposta da Ana, porque nos últimos dias aí, desde que a gente fechou esse tema, eu já até comentei isso com vocês lá no WhatsApp. A produção vinha me incomodando. É a primeira vez que eu escutei, a gente ainda estava fazendo uma outra pauta, que era um disco bem
Soundgarden, né?
pesado, né? Que era o Soundgarden, então foi
Soundgarden.
um contraste muito grande. Eu fiquei assim, caramba, não lembrava que esse disco era assim, né? Essa produção tão simplesinha, né? O disco tão magrinho. Depois fui escutando de novo. Subiu pra caramba no meu conceito, mas ainda assim eu tenho o pé atrás com algumas coisas que não dizem respeito a Alanis, cara. Eu acho que o papel da Alanis aqui, como vocês falaram, as letras são ótimas, as letras são sinceras, passionais, ela transmite muita verdade aqui em tudo que ela está colocando. Várias das letras aqui são sobre ela mesma, algumas não são, mas nas que são coisas pessoais aqui, ela está colocando de uma maneira muito legal para alguém que fez esse disco com 19, 20 anos. Mas eu acho, cara, o Glenn Ballard nunca foi produtor de rock. Se eu pegar a ficha dele aqui, você vai ver que o trabalho mais famoso que ele teve como produtor até então era o Wilson Phillips, que é um grupo feminino popzão. Não tem nada de rock, né? Ele participou de vários outros trabalhos aqui, até com o Michael Jackson ele trabalhou, mas produção de álbum mesmo, o trabalho mais conhecido dele até então tinha sido com o Wilson Phillips, que não tem nada a ver. E aí, de repente, eu acho que é isso que vocês colocaram aqui. Era um momento, era interessante ter uma figura feminina nova pegando ali a rebarba do rock da primeira metade da década, né? Aí entra isso que a Ana falou, né? Do visual despojado, né? Ela com a cara limpa, sem superprodução. Mas o fato do Glenn Ballard não ser um produtor de rock, o fato deles terem começado esse disco sozinhos, né? Eles compuseram sozinhos, mas também gravaram de forma caseira. Isso não mudou tanto assim depois, né? Em algumas músicas teve uma produção melhor posteriormente, por exemplo, Yora No, que é a música mais roqueira do disco, não por acaso tem o Dave Navarro e o Flea, né? Os dois na época no Red Hot Chili Peppers. Você vê que tem um peso ali. Ainda assim, cara, você escutar no fone, prestar atenção, assim, pegar outras coisas da época, é tudo ali meio flatzinho, não tem nada estourado, né? Você não tem um ou outro momento só que você tem um baixo mais ali na sua cara. As baterias são todas discretíssimas, em várias faixas é bateria eletrônica, mas de novo, não é culpa da Alanis. A Alanis canta maravilhosamente bem, eu adoro a voz da Alanis, eu não tenho nenhum problema com os agudos dela. Tem muita gente que não gosta disso, que depois ela melhora porque a voz dela fica menos esganiçada, entre aspas. Eu não tenho nenhum problema com isso, e as letras, como eu falei, são ótimas. Mas eu acho que o Glenn Ballard não era um produtor de rock e criou essa figura, como a Ana falou, cria. Essa personagem aqui da Alanis Roqueira para esse disco, mas ainda assim muito palatável, né? Para todo mundo curtir. Logicamente, ele não esperava que esse disco fosse vender tanto, nem a gravadora esperava. A gravadora falou que 250 mil cópias estava muito bom. É,
Se isso você pagasse já era ótimo, né?
já estava
Caramba.
muito bom, já era o suficiente para eles fazerem o próximo, né? Mas aí, até colocando que a Ana tinha questionado a gente, ela vai para uma turnê de um ano e meio aí. A partir do momento que o disco começa a estourar, e claro, faz todo sentido, como o Christian falou, faz todo sentido essa demora de 3 anos para o álbum seguinte. Pra vocês terem uma ideia de como é que esse disco não tinha essa previsão de estourar, o primeiro single sai um mês depois do disco estar na rua já. E o
Não
Yora
tem
No só é
single antes,
lançado em
né?
julho.
Não tem single
É, não teve
anterior.
single. E aí, You Learn vai sair em setembro, né? Então, assim, sai em julho, começou a tocar, até começaram a tocar ali por agosto, mais ou menos. Aí que o pessoal, opa, negócio vai para frente aqui. E aí começa a sair um single depois do outro. Mas foi um sucesso inesperado para
E
todo
nem
mundo.
são as melhores escolhas, né, Felipe? Na minha opinião, You Oughta Know, You Learn.
Eu acho que tem uma única música que deveria ter sido single que não foi. O resto, todos os outros singles são maravilhosos, cara.
Não, mas digo assim,
Sim, concordo.
a explosão, pelo menos aqui no Brasil, que eu me lembro, foi com os singles do meio, né? Hand in the Pocket, Hand in My Pocket, Ironic e Head Over Feet são as que eu me lembro de terem estourado mais. Lembro com muito carinho do clipe de You Oughta Know, que é um clipe bacana.
Ah.
Eu não lembro de You Learn, por exemplo, tocar essa. Não, não me
Não,
recordo dela.
eu. Nossa senhora, tocou
Nossa,
demais,
eu
tocou
tenho essa
demais.
lembrança de dos cinco tocando loucamente aqui. Tanto que Yora No é a segunda música até hoje mais ouvida do disco, né?
Olha aí.
E o Ara não tocou demais, demais,
Não, eu
demais,
me
demais.
lembro,
E foi.
então, eu me lembro dela, mas não sei se era a melhor escolha, porque ela é, na verdade, a música mais, talvez a mais rebelde, assim, a mais descolada
É.
e.
Comercialmente falando, eu acho que foi a melhor escolha, sim, porque
Com
era uma
certeza,
artista
porque
que
isso
ninguém
que deu.
sabia
É.
quem era, e ela tinha os Chili Peppers, Navarro e Flea
É,
fazendo com ela.
isso é legal.
Então, assim, a escolha comercial não foi errada, não.
Fora
Não,
que o
né?
palavrão, né? Ajudou pra caramba. Ela,
Ah,
apesar
é
de ter ficado com
verdade.
essa imagem de garota raivosa, que eu acho um exagero, né? É a única música que ela tá com raiva nessa, é que ela
Deixa eu
canta
tirar uma
de uma.
dúvida. Esse pessoal aí do Red só toca nessa faixa?
Eles só tocam nessa faixa. E assim, ela
Ah,
tem
nessa
duas
faixa.
versões, né? Eles tocam na versão mais roqueira. Eles não tocam nas duas versões. Eles foram lá, eles não conhe... diz que a história é essa, né? Diz que eles não conheceram a Alanis. Eles foram para o estúdio a convite do Glenn Ballard E ele tinha a base da música ali, e eles falaram: não, beleza, é isso aí que é pra gente tocar, a gente vai fazer aqui do nosso jeito. E fizeram a música do jeito deles e cataram o instrumento e foram embora. Não conheceram o artista naquele momento.
Olha só.
Não podemos
E
esquecer que o baterista do Foo Fighters participou também, não é?
não, ele
Ah,
vai
em algumas
participar da
faixas,
turnê.
não foi? Foi da
Não.
turnê? Ah,
Ele entra
então,
logo
acho que eu
depois
vi
para tocar
vídeos
na
dele.
turnê. Se ele tivesse no álbum, com certeza eu não estaria
Seria
falando nada do que
outro
eu tô
caso.
falando aqui. Da bateria do
É,
disco.
eu tive essa, eu tive, eu fiz essa mesma pergunta, Ana, quando a gente trouxe a ideia de fazer a Alanis aqui na pauta. Eu falei: nossa, cara, eu preciso reouvir, porque o Taylor toca no disco. Aí o Felipe já quebrou minha,
Cortou
não
até a
toca nada.
rotina. Não.
É, na
Não,
ficha
mas eu tinha.
técnica aparece um baterista, né? Que é o Matt Laugh em algumas faixas, né? Que é um cara que tocou com Alice Cooper, com Slash e tal. E tem um Bemont Tent no órgão também, que é do Tom Petty and the Heartbreakers. Quer dizer, tem uma galera. O Glenn Ballard era um cara bem relacionado, né? Isso a gente não pode falar nada, né?
Quem tem
Essa
amigos tem
história
tudo,
do
né?
Taylor, a gente tinha pesquisado, porque a gente gravou um episódio sobre Foo Fighters logo depois que o Taylor morreu, né? Então a gente tinha lido
Isso.
bastante sobre o Taylor Hawkins na época, em 2022, que ele morreu, né? E logo depois a gente fez um episódio sobre o Foo Fighters aí. Até lembrei que ele aparece no Malhação, cara, no programa Malhação, que a Alanis estava aqui no Brasil,
Ela é
e ele
exatamente.
estava na banda.
Ela tá numa malhação, é verdade.
É.
Legal. E essa capa, pessoal, acho belíssima, assim, a escolha das cores, as fotos dela. Não tem o que dizer, né? Tem o que dizer? Não tem, né? Alguém vai reclamar da fonte, mas é, no mais, eu acho que é uma capa belíssima. Não sei nem de quem é. O Felipe vai falar que ele não gosta da fonte, olha, do Jagger Little Pill. Parece batida da máquina, né? Máquina de escrever antiga. Isso eu acho
Ah,
muito bacana.
parece,
Parece, realmente
mas é
parece.
legal. Não, é engraçado uma capa que tem a foto dela duas vezes, né? Mas é bonita pra caramba, as cores, forte, mas é engraçado.
Vocês devem ter visto que teve uma reedição desse disco, acho que 2015, que eles mudaram as cores, né, dessa capa.
Não vi, eu nunca
Vocês
vejo essas
chegaram a ver
coisas.
isso?
Eu nunca vejo
Não
essas
tá em
coisas.
preto e branco?
Não, ela tá meio dourada, assim, meio uma cor diferente.
Ah, horrível.
Eu queria
Talvez
saber a
eu veja.
opinião
Ah, não,
de
isso é o
quem.
acústico, né? Não é o acústico, não?
Ah, tá. Ela regravou esse disco acústico, né?
É, aí tem essa capa
É
meio
isso?
sépia.
Isso que
É,
ela tem.
tem. É. Ela
Isso, meio sépia.
2005.
Horrível.
Horrível, 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 horrível. Achei
Tá,
horrível.
então, ainda bem que você deu a sua
Não,
opinião,
mas
porque
são outras
eu também não
fotos, né?
gostei,
São
não.
outras fotos.
Mas a ideia é emular mesmo,
Tá.
né? A
É, ela tirou outras
pose,
fotos
né?
10 anos depois, é. É, aí faltou imaginação, né? Pelo amor de Deus. Alguém já escutou essa versão acústica de
Não.
2005?
Não, não. Eu
Não.
não quis ouvir porque eu gosto muito do acústico MTV, cara, e eu não quis estragar esse pensamento. Tem um disco pirata, né, um bootleg dela, que chama Jagged Little Live, de 96, que tem a mesma fonte, as mesmas cores, assim, e fotos dela também, cantando e tocando gaita, mas exatamente no mesmo esquema dessa capa aí. Em que faltou, acho que a galera gostou tanto dessa capa que faltou criatividade para fazer tanto o acústico quanto o bootleg, né?
O Jagged Little Pill acústico de 2005 ficou muito bem gravado, cara, muito bonito as versões. Perde um pouco a espontaneidade, né? Ela não tá mais cantando ali com a mesma paixão que em alguns momentos você percebe aqui, até coisas que hoje em dia não se faria, né? Não chegam a ser erros, mas são pequenas imperfeições ali que são coisas de quem tá cantando de uma forma muito natural e não tem nenhum efeito ali de estúdio, não tem nenhuma correção depois no estúdio, né? E aqui em 2005 não, aqui em 2005 ela tá mais perfeccionista nesses detalhes assim, mas é tudo muito bonito. Mas tem uma música no disco de 2005 que é melhor do que do Jagged Little Pill. Quando a gente chegar no faixa a faixa eu comento.
Deixa eu fazer uma pergunta para Ana. A Ana era muito, muito. Era um bebezinho, né? Quando saiu o Jagged Little Pill, ela já falou aqui pra gente. Minha pergunta era se você conheceu os demais discos dela, se você se interessou pela obra dela, se você chegou a ver alguma outra coisa dela que tenha te chamado a atenção.
Então, não fui tão atrás da carreira dela, eu fiquei ali. Assim, antes eu ali parei mesmo no disco de 98 por conta de Thank You, por conta de outras faixas que tocou bastante em rádio e eu me interessei. Mas é uma coisa que me pega e eu acho que o Christian, o Felipe trouxeram essa questão, que é do porquê que a gente não tem tanta vontade de e mais a fundo, sabe? Tipo, eu nunca realmente senti essa vontade. Tanto que quando eu vi que ela lançou esses dois discos mais pop, eu me surpreendi. Eu falei, uai, não vejo falar sobre esses dois discos, eles parecem que não existiram, eles não estão no Spotify relacionado a ela. Então, eu achei muito estranho. Não fui atrás de outros discos, inclusive, se vocês quiserem me indicar, eu agradeço. Após 98, claro. Mas ficou muito restrito, né? Nunca me bateu essa vontade de ir mais a fundo na carreira dela. Talvez, né? Quem sabe depois dessa conversa eu me sinta mais interessada, né?
Eu indico os dois que eu escutei mais recentemente, até para preparar aqui para o programa: o Under Rug Swept, que é logo depois do Supposed Former, e o Havoc and Bright Lights, que é de 2012 ou 13, talvez. Achei muito legal.
Eu gostei que a gente deu uma enrolada, que a gente deu um somebody love aqui e não respondeu a provocação do Felipe, né? Por que a Alanis não tem a fama que talvez ela merecesse por conta do Jagged Little Pill? E aí, o Felipe, não querendo devolver para você a provocação, mas o que foi a Carole King depois do Tapestry? Ela continuou, ela manteve. É evidente que não, né? Ela não, nunca conseguiu superar esse disco, né? Então, assim, eu acho que a Alanis talvez sofra desse mal, né? Ela nunca vai conseguir superar esse disco, né? E isso fatalmente provocou ali a pressão pelo segundo álbum e tal, né? Aquela velha história da indústria, que hoje em dia, não sei se isso existe ainda, né? Por conta daquilo que a gente falou no começo, dos formatos que a música tem hoje, né? Da forma de se ouvir música, né? Não se dá tanta atenção para álbum. Como se dava nos anos 90. Talvez, pensando aqui, de uma forma muito romântica e sem a provocação da Ana com relação ao fato dela ser de fato um produto, eu gosto de pensar que ela conduziu bem a carreira dela do jeito que ela quis. Ela chegou num limite ali de pressão psicológica por entregar sempre uma exposição muito pessoal nas letras dela. E isso deve ter cansado, né? Uma pressão por um visual que não necessariamente era o que ela queria ter depois de 3, 4, 8 anos. Pô, não quero aparecer sempre de camiseta rasgada e cabelo despenteado. Cara, eu quero tá bonita, quero estar tá de outra forma. E de repente ela foi se desprendendo disso, sabe? O sucesso para ela pode ter sido uma coisa nociva de certo ponto, né? E ela comenta isso em algumas entrevistas posteriores aí, inclusive durante a pandemia, ela deu uma entrevista pro Sérgio Groisman também, em que ela fala um pouco disso, né? Eu acho que o sucesso repentino e avassalador que ela teve, tão nova, pode ter feito ela repensar a carreira dela e colocar, fazer a coisa entrar num eixo, num trilho em que ela possa conduzir. Eu vou lançar discos do jeito que eu quero. Vou me vestir do jeito que eu quero, vou falar sobre as coisas que eu quiser, eu não vou ter a pressão de lançar um disco a cada 2 anos. Eu gosto de pensar, talvez romanticamente pensando dessa forma, né, que ela soube conduzir a carreira dela e não cedeu a pressões, né? O que vocês pensam disso?
Duas coisas que me ocorreram quando você falou, que você serviu essa macarronada, eu vou jogar o manjericão por cima agora. Primeiro, lembrei da Tracy Chapman, né, que foi redescoberta agora, né? Um cantor country regravou Fast Car, uma bela versão, esqueci o nome do rapaz agora, Luke, alguma coisa. Meio que agora reapareceu no Grammy, foi saudada como um clássico aí dos anos, né? Acho que é 80 ainda, né? Também, enfim, né? Então talvez a Alanis esteja por ser redescoberta. Né? E acho que tem um pouco a ver com a voracidade do mercado da indústria também, talvez seja um ponto para a gente colocar aqui bem rapidamente. Assim, olha, você fez um disco agora assim, bem rebelde, um monte de palavrão, agora você tem que fazer um negócio mais rebelde, com mais palavrão aqui, vamos lá, vamos piorar esse negócio. E de repente ela não quis. Né? Você vai representar aqui uma Riot Girl aqui, ou coisa parecida, vamos gravar aqui agora com Public Enemy, sei lá, às vezes inventaram alguma coisa maluca para ela, tô brincando aqui, lógico, com Public Enemy, mas é. Ela se recolheu, falou: não, não, não sou só isso, de repente. E aqui a gente está falando de temáticas feministas, né? Lógico, essa pluralidade talvez tenha sido importante para ela. Não, eu vou para a Índia agora e fazer uma música sobre a Índia. Como assim? Você é a garota que pegava o cara lá dentro do cinema e ia lá, deitava no chão lá com o cara. Não, 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 mas é mais que isso. Então, por isso que eu acho que talvez isso aí tenha passado um pouco. E quanto ela ser descoberta ou redescoberta, acho que tem um pouco a ver com esse mercado maluco, né? Que de repente redescobriu a Tracy Chapman. De repente vai redescobrir a Carole King daqui a um tempo, ou a própria Alanis, ou a Cyndi Lauper. Sei lá. Agora teve o um documentário do We Are the World, muita gente falando da Cyndi Lauper. Poxa, como era novinha, como cantava bem. A gente já sabia, né? Porque a gente escuta música com muita atenção, né?
Virar para o Rock in Rio, né?
Sim! Olha aí.
Virar para o Rock in Rio,
Virar
Nossa
pro Rock in Rio. Isso é
Senhora.
muito legal. Li ontem, né? Felipe! O queijo ralado agora aí, por cima da
É, pois é, a Tracy Chapman vendeu 20 milhões de cópias do disco de estreia, depois nunca mais repetiu isso, fez outros trabalhos legais, mas Fast Car tem 840 milhões de audições no Spotify, acabei de olhar aqui. Talvez já seja reflexo dessa
Sem dúvida.
gravação aí do Luke Combs aí
Luke Combs,
de
é.
2023, e ela reapareceu com ele cantando e tudo mais. Esse talvez já tenha crescido bastante por causa dessa redescoberta, né? Mas de qualquer maneira, faz sentido com o que a gente está falando. Eu acho que a indústria é mais cruel com as mulheres, não só na música, também no cinema, isso acontece demais. O exemplo da Carole King foi excelente, que o Rodrigo deu, porque, como a gente falou no começo, o Tapestry foi o disco mais vendido do mundo e pouca gente conhece a artista,
Não,
pouca gente conhece.
assim, não só pouca gente conhece, não se fala de Carole King, cara.
Então, assim, mas o fato dela ter mudado a carreira, claro, isso a gente sabe, né? Ela não entrou nesse mecanismo maluco da indústria aí, foi fazer outras coisas, mas especificamente o Jagged Little Pill, eu imaginava que deveria ser hoje um disco com mais sucesso, né? As músicas deveriam continuar tocando, mas aí eu acho que é o fato de ser a indústria ser cruel com as mulheres mesmo, então por conta disso que ela não faz hoje o sucesso que já fez e não manteve o mesmo patamar de sucesso para essas músicas que estão aqui, não é nem da obra completa não. Mas aí aquilo que a gente já comentou também, talvez falta ser redescoberta porque não apareceu num seriado ou alguém não regravou a música dela e daqui a pouco ela tá com 1 bilhão de audições aí por conta de uma coisa dessas aí, por causa de um seriado qualquer. Ana, queria te convidar a abrir os trabalhos falando de All I Really Want, faixa de abertura.
Essa faixa já começa com o pé na porta, estridente, possui gaitas, uma guitarra mais marcante. E assim, pela letra, a gente consegue ver aqui que ela tá de saco cheio do namorado dela, pela questão intelectual, pela questão sentimental, pela questão de não ser compreendida dentro do relacionamento e de falar, cara, parece que eu não existo aqui para você, eu não te irrito. Ela pergunta, eu não te irrito? Tipo, ela tá questionando, tipo, eu não existo para você nesse relacionamento. O que que eu sou para você? Então, a letra já inicia aí o disco com essa provocação do tipo, o que que eu quero para um relacionamento? O que que eu procuro? Eu não quero mais estar frustrada, estar irritada, desconfortável no relacionamento. Então, essa é a minha visão de how I really want.
Sensacional. Só complementando, vou falar do som, né, cara? O som, para mim, é uma coisa típica anos 90. E quando a gente estava gravando o episódio do Soundgarden, e foi quando a gente trouxe a ideia da Alanis aí para pautas futuras, né, e que o Felipe já estava ouvindo e tal, e ele se espantou de como a produção era polida, e ele usou uma expressão mais cedo aí que ele falou que é tudo muito flat. Depois eu quero falar um pouquinho disso, né? Essa música, All I Really Want, ela tem muito disso, né, cara? Ela é toda muito certinha, toda muito perfeitinha, tem o tempo certo, os vocais dobrados ali no refrão, uma guitarra.
É a receita do pop perfeito, né? Do pop rock
Isso,
perfeito.
tudo muito perfeitinho, né, cara? Mas ela tem uma guitarra sinuosa ali, eu não sei explicar exatamente como que é o som daquela guitarra. Cara, evoca não o grunge de bandas como Nirvana ou o próprio Soundgarden, mas esse estilo já pasteurizado de bandas como o Matchbox 20, alguma coisa assim, sabe? Aquela coisa pasteurizada que veio depois do grunge, assim. Então, essa música tem isso, mas a letra é ótima. A letra eu acho sensacional. E é bem isso daí que você falou, tá, Ana?
É, cara, eu sempre achei essa música uma coisa arriscada para ser faixa de abertura. Eu escutei ela várias vezes agora nesses últimos dias. No final das contas, eu me convenci que ela é uma música boa, muito boa. Eu gosto muito dessa introdução aqui, eu gosto muito dessa gaita que tem aqui, gosto dessa guitarra, mas eu acho que a melodia destoa um pouco do que vai acontecer no resto do disco. A letra é meio que um resumo do que ela vai nos mostrar aqui, né? De quem que é a Alanis em relação aos homens, aos machos escrotos que ela encontra pela frente, né? Mas a música eu achava esquisita para ser a faixa de abertura. Depois eu me convenci que ela é uma boa música, ainda assim ela destoa, ainda assim. Das 12 aqui, ela tá, não entra no meu top 10, não. Mas eu hoje gosto mais dela do que eu estava gostando nas primeiras audições. É isso. E aí, Christian?
Cara, eu vou falar exatamente o contrário. Assim, eu gostava, eu lembro de gostar bastante dela, e agora eu também comecei a achar ela esquisita, assim, acho que o vocal dela é falado demais para uma cantora que canta tão bem, né? Acaba que a ponte que ela faz pro refrão é muito bacana, porque ela faz um jogo ali
Bem alta, né?
de boa voz de peito, cabeça. Pô, ela tem umas alternâncias assim de voz de peito e voz de cabeça que são muito legais ao longo do disco. Mas é quando entra o refrão, eu acho que vai empolgar, que é o que acontece, obviamente, com a próxima faixa, e o refrão não. Ele volta meio que para a estrutura inicial ali, meio mais falada do que cantada, né? Então ela envelheceu para mim, assim, é das faixas que eu me lembrava. Essa tá dentro do escaninho, faixas que eu me lembrava, né? Tem umas coisas aí que eu não me lembrava mesmo, confesso, já não ouvi esse disco há muito tempo. Mas essa é talvez a única, assim, das faixas que eu me lembrava, que eu acho que deu uma envelhecida, assim. E eu também estou na dúvida se eu, como produtor, colocava ela em primeiro lugar, porque para mim ela é um lado B, assim, de single tranquilo, mas para faixa de abertura de um álbum que se pretende vendável e altamente vendável, eu confesso que não daria para mim, não. O que já acontece com o Aura No. O Aura No pra mim seria uma abertura perfeita, porque ela é orgânica, ela tem guitarra, baixo, né? Aliás, cara, Flea tocando baixo é uma coisa linda. O Dave Navarro é um grande guitarrista, né? Já adoro o Aura No, lembro de cantar o refrão a plenos pulmões, lembro do clipe.
No deserto, toda de branco, assim,
Isso.
numa mala.
Perfeito,
Bem.
uma... é bem
Bem
sintomático.
Shania Twain naquele vídeo, no carro, naquele
Bem
pique.
sintomático, né? Mas eu gosto muito de Aura No, acho que é uma das grandes faixas do disco. Já acho que não envelheceu nada. Acho que o discurso é ótimo, que ela realmente põe as verdades na cara ali. Acredito assim que muitas meninas devem ter tido, pô, isso aconteceu comigo, foi exatamente isso, né? Uma história que se amolda com certeza a algumas histórias aí vividas por, né, por mulheres aí, enfim, né?
Essa faixa é um clássico, acho que todo mundo que associa a Anis associa esse vídeo a essa energia que a música tem. Ela traz essa letra mais ácida, falando de como ela se sente com o cara já estando com uma outra pessoa. Então você se sente presa naquela letra, naquela energia, naquela banda e naquela calmaria que tem assim, depois da ponte tem uma calmaria que ela fica só murmurando e depois vem aquela paulada, sabe, de novo? Eu acho sensacional. Eu acho que é um pop rock também muito bem feito, com bases muito bem feitas, uma letra inesquecível. Para mim, é um dos melhores hits desse CD, desse disco, no caso.
Essa música, como a gente comentou, essa música deu para ela essa fama de Riot Girl, de garota nervosa. É a única letra aqui que ela tá realmente cantando com raiva. A história é sensacional, o jeito que ela tá contando o que aconteceu aqui. Ficou registrado que é um caso real, né? Que é um ator de seriado que ela namorava, David Coulier, Três é Demais, é, que é o Full House, né? Foi esse cara que traiu ela e tal. Que na época ela não era conhecida, ele era um cara relativamente famoso, né? Comparado com o que ela se tornou depois, ridiculamente, a comparação perde completamente sentido, né? Ela ficou muito maior do que ele. Mas teria sido para ele e o Aura No. É sensacional, cara. É a faixa mais roqueira do disco, continua excelente. Isso que a Ana destacou dessa ponte ou parte C ali é muito legal, né? Que tem essa queda, ela canta quase sussurrando ali, muda bastante, depois estoura de novo no refrão. Tem bateria nessa música aqui, mas também tem programação, então esses pedaços que a bateria não está tocando, você percebe aquela bateria que vai acompanhar o disco inteiro. Aí, de novo, como eu falei no começo, não é culpa da Lannis, é culpa do Glenn Ballard. Todos os defeitos do disco são culpa do Glenn Ballard, cara. Mas o Aranow, cara, tá ali, top 3 desse disco, cara. E eu, dependendo do dia, ela vai ser minha preferida do álbum. Gosto pra caramba. E você, Rodrigo?
Então, mas assim, essa música tem duas versões no álbum, né? Uma delas tem mais programações aí de baterias, como o Felipe falou. É, eu gosto da versão mais roqueira. E a música é ótima, né, cara? Uma música cheia de raiva, cheia de ressentimento ali. E foi legal ver uma garota aparecendo no rock naquele momento, né? A gente tinha até, eu acho que contemporânea ali, a Alanis tinha a Gwen Stefani, como que é o nome daquela banda dela?
No doubt.
No Doubt, né? E ela tinha uma balada que era um horror, assim, que tocou demais também, e que também falava do fim do relacionamento, que ela tinha, que, inclusive, cara, com cara da banda mesmo, né?
Era Don't
Mas era
Speak.
um horror, Don't
Tá falando
Speak,
de Don't
isso, um
Speak? Meu Deus.
É um horror, um horror. E aí, assim,
Xinga ele, xinga ele. Vai lá, Ana. Xinga
foi
mesmo.
legal. Gente, como assim? Só isso que eu vou dizer,
Desculpa.
mas eu entendo, eu entendo. Às vezes tem certas músicas que são clássicos, mas que enjoa. Eu ouço.
E aí ela aparece com essa You Are No chutando, assim, botando os dois pés na porta e não caindo, assim, sabe? Sensacional. Mas vocês já falaram tudo da música, então eu vou pular para Perfect. Uma balada delicadíssima, assim, muito. Ela canta de um jeito muito quase angelical, né? De uma forma tão delicada que aí você vai vendo os predicados vocais dela no disco, né? Ela começa a se apresentar como uma grande cantora, a partir da Perfect, né? Até então ela era uma vocalista roqueira. Aqui você já começa a ver que ela tem mais predicados ali. O que vocês acham? Vai lá, Christian.
Então, Perfect é meu momento WTF do disco, vou explicar por quê. De fato, é uma bela música, né? Ela é pequenininha, ela não dura muito tempo, mas assim, eu não consigo entender uma coisa. Eu sou chato com isso e vou ser chato aqui. Entre o 42º e 1 minuto e 4, 1 minuto e 5, mais ou menos, os vocais dela são constrangedores. Assim, ela passa 20 segundos semitonando com dificuldade. Com 1 minuto tem uma desafinada que é inacreditável, assim, que chega a dar nervoso, e depois fica lindo, cara. Quando ela vai pra parte C, cara, a perfeição, assim, ela vai na nota certinho. Não dá para entender por que que a produção deixou esses 20 segundos aí, culminando ali no minuto 1, 20 segundos de terror. Não sei se foi gravada num take só, não sei se a ideia foi deixar a título de espontaneidade. Não, tá errado, mas tá lindo, porque mostra que você é um ser humano, não sei o que mais. Assim, não dá para entender. A música tem talvez dos melhores vocais dela no álbum e a pior parte é vocal dela no álbum. É inacreditável. Mas tirando isso, é uma bela música. Só assim, eu teria arrumado. Ah, faz mais um takezinho aí, Alanis, e vamos acertar esse negócio.
Bem, essa faixa foi uma boa descoberta, porque até então eu não conhecia, fui escutar o disco para poder ter, né, um amparo maior aí dos meus pensamentos, e dei bem com essa música, né? Essa parte mais técnica eu vou ter que estar ouvindo de novo para poder dar um meu parecer, mas em questão de letra, em questão de melodia, é uma letra incrível. Pena que é uma letra assim triste. Se a gente for pegar mesmo para dissecar, a gente está vendo aí uma pressão, aparentemente, dos filhos sendo pressionados para serem perfeitos e corresponderem às expectativas dos pais, e a gente sabe que isso acontece muito, e a gente acaba crescendo com essa tendência de sempre ser melhor, de sempre estar lá em cima, e a gente às vezes acaba não levando em conta os nossos sentimentos, né? Mas a em questão da música no seu todo é uma música linda, linda, e vou dar muito mais atenção a ela, com certeza.
É, eu também acho Perfect muito bonita. Eu gosto demais dessa abordagem que ela faz aqui nessa letra, né? É uma coisa pouco comum de se ver. Ela falando no, dos filhos sofrendo pressão dos pais, mas pais que querem que os filhos se tornem perfeitos, se tornem melhores, para eles se reconhecerem no sucesso das crianças. Uma coisa que acontece muito para quem foi uma estrela juvenil, uma estrela infantil juvenil como ela aqui. E é interessante que ela coloca o irmão também na letra, né? Ela fala be a good girl, mas também fala be a good boy, ou seja, os pais também cobravam que o irmão dela fosse cada vez melhor, desse mais orgulho sendo perfeito. Termina com um verso muito forte, né? Nós vamos chamar do jeito que você é, desde que você seja perfeito. Muito cruel. E ela canta de uma forma muito delicada, faz um, como o Rodrigo falou, faz um contraste muito grande com as duas músicas anteriores. O jeito que ela está cantando aqui, ela está se mostrando capaz de ir para outros campos ali, não só ser uma cantora de rock. E, cara, eu coloquei até esse trecho de novo que o Christian falou aqui, cara. Depois eu tenho que ouvir com mais calma sem
Ouço...
estar no meio da
Isso,
gravação. Eu não percebi
isso, isso.
ser entonada e nem desafinada,
É,
cara.
ali,
E
ali no,
todos
o
esses
pior.
dias que eu vi.
É, o pior é ali
Mas
no
qual que é a
um minuto.
frase que ela fala?
Cara, esse How Long, cara. É 1 e 4, 1 e 5, talvez. Ele me incomoda.
É.
Esse How Long, ele incomoda profundamente.
Bom, aí a gente chega na faixa 4, Hand in My Pocket. Aqui a gente tem uma mudança de clima, né? A primeira faixa feliz, pop, zona pra caramba. Essa é uma música levada na bateria eletrônica apenas, então a gente vai ter essa coisa que eu tô falando o tempo inteiro aqui, desse drum machine datado dos anos 90, que eu acho que é um defeito desse disco, que eu não gosto desse tipo de bateria que foi escolhida para colocar aqui, ainda mais que ela tem pouquíssima variação, você percebe em outros momentos do disco isso aparecendo de novo. Isso sendo colocado de novo, mas novamente, quando a Alanis está cantando, a música é maravilhosa, letra muito grudenta, né? Os versos que ela vai fazendo aqui de comparações, né? De coisas, estou de um jeito, mas estou bem, estou feliz, estou saudável, estou com os pés no chão. Mostra um outro momento dela aqui, já mais esperançosa, as coisas foram dando certo, né? Então, fez muito sucesso, foi o terceiro single, aparece quando o disco já estava estouradaço, né? Então já era sucesso certo. E tocou pra caramba também. Lembro demais dessa música tocando na época. Sempre gostei, sempre foi uma música grudenta e feliz, assim, uma das melhores do disco.
É, bom, Hand in My Pocket, acho que foi a primeira coisa extremamente massiva dela. Aquela que cansou, foi essa daí? Acho que foi, né, cara?
Sinto muito.
Porque não tinha elevador, não tinha borracharia, não tinha lugar em que você fosse que não tocasse Hand in My Pocket. Todos os lugares possíveis tocavam Hand in My Pocket ao mesmo tempo. Uma coisa impressionante o que essa música provocou. É aquilo que o Felipe falou, né? Tem um loop de bateria aí, meio datado, e ela se sustenta na letra. É uma canção que se sustenta na ótima letra, na ótima interpretação dela. Eu gosto muito de um momento em que ela fala What it all goes down, my friends. Ela fala com a gente, né? Ela tá falando pra gente ali, assim.
Perfeito.
É uma faixa que cansou para quem viveu nos anos 90 ali, né, cara? Para quem pisava na terra ali em 95, cansou de ouvir essa música em todos os lugares que você pudesse estar tocava, né?
Cara, eu acho, claro, ela tocou pra caramba, não tenho a menor dúvida, mas eu não consigo deixar de gostar dela, cara. Aliás, eu gosto dessa bateria tosca, parece uma Roland jogada no fundo de um poço, coberta com cimento, assim, o som quase não chega. É impressionante como é tosqueira essa bateria eletrônica. É diferente de algumas que são um pouco mais pretensiosas dentro do disco, né? Tentaram criar uns padrões, às vezes um pouco mais pretensiosos, mas eu gosto desse som tosco, eu gosto da timbragem da guitarra. Eu acho que ela tá cantando lindamente e eu adoro essa letra, cara, porque ela tem. Os refrões são todos diferentes, né? É, que é uma coisa que eu sei que o Felipe adora também, uma criatividade enorme, assim, a mão que está fora do bolso está sempre fazendo alguma outra coisa, né? Tocando um piano, segurando um cigarro, pedindo um táxi, fazendo um sinal da paz. Eu adorava, quando eu aprendi a tocar, é uma música que tem pouquíssimos acordes, né? Qualquer energúmeno de violão como eu consegue tocar essa faixa. Para mim, ela continua fresquinha, cara. Outras aqui eu avanço, né, e tal. Hand in My Pocket é, me traz, me evoca memórias de um tempo ainda aí de rodinhas de violão, de montar banda e tocar alguma coisa dela e tal, ter uma vocalista feminina, enfim, estou feliz com o Hand in My Pocket até hoje. Não, e nós temos aqui também, a Ana Paula certamente vai concordar, uma gaitinha que não é uma gaitinha Bob Dylan, hein? É uma gaitinha Neil Young, que ela tem mais notas. As gaitinhas Bob Dylan têm três notas, as Neil Young têm sete, oito, né? Então ela faz um solo bonito, né, que eu acho que combina muito bem com a faixa. Ela não é da escola dylanesca, não estou reclamando, não estou falando mal, mas ela é de uma escola Neil
Sim.
Young, sem dúvida
Eu acho
nenhuma.
que ela explora bem esse instrumento, que eu falei para vocês. Essa faixa é talvez a minha favorita, porque ela me introduziu para a carreira dela. Essa letra realmente ela traz aquele misto de autodestruição e esperança, porque não dá para você também, tipo, simplesmente não se apegar em algo. Talvez seja isso, né? Você precisa se apegar que, pô, eu tô pobre hoje, mas tenho saúde para amanhã, tipo, recomeçar, sabe? Então acho que traz essa esperança para a juventude de, tipo, as coisas vão ficar bem de alguma forma, sabe? E essa música sempre vai ser um clássico, talvez para a galera que viveu aí o boom dela, realmente deu uma, nossa, realmente fique cansativo, mas para o pessoal que vem aí e caso conheça ela, eu acho que vai se tornar uma das favoritas dessa nova geração. Bem, após essa música vem aí Right Through You, que também é uma outra pedrada do disco, né? Ela também tá muito raivosa, tá de saco cheio. Os boys lixos aí que passaram pela vida dela nunca mais vão esquecer dela, porque se foi feito para alguém específico, puta merda, viu? Mas aqui na música, ela tá falando muito sobre essa questão de que ela se sente meio usada, sabe? O cara meio que trata ela como um fantoche e usa ela como um vale-refeição. E ela bota essa questão, né? Que ela tá vendo o que ele tá fazendo, que ele não tá simplesmente com ela porque quer, mas sim por uma outra causa, né? Tá usando ela para um benefício próprio. E nessa música, né? Riff de guitarra bem marcado, ela com uma voz bem expressiva. E posso dizer que a música também segue numa mesma trajetória aí da bateria eletrônica, da guitarra, de solos marcantes, dela com a voz bem expressiva. Então, talvez seja uma das músicas que me surpreendeu também, não só pela música, mas também pela melodia, pela construção em si.
Cara, Right Through You, gostei da análise da Ana sobre a letra. Tem muito a ver com, talvez ela se envolvendo com um produtor, um empresário da área musical, ou talvez seja uma pessoa, não seja uma pessoa específica, sejam algumas pessoas com que ela tentou vender o seu próximo disco, né, que seria esse que a gente está comentando, e ela nunca foi levada a sério. Vários momentos que ela falece, o cara não falava nem o nome dela direito, né? Você acha que eu sou muito nova, você acha que eu sou uma criança. Você acha que eu não sei dançar direito, tal, mas tem até um trecho aqui que ela conta que eles vão tomar um vinho, fazer um jantar e fazer um 69 depois, né? Mas ele não escuta nada do que ela está dizendo. Então, podem ser várias tentativas dela ter sido levada a sério por algum produtor ou alguns produtores, ou tenha sido algum relacionamento que ela teve com alguém da área. Mas o
Felipe,
mais
eu acho que
legal.
ficou evidente do produtor aqui, numas partes
É.
mesmo. Tipo,
É, eu só não sei se é um só ou se são vários,
jogou
né? Se ela.
golfe por um tempo e olhou meu traseiro. Tipo assim, quem que joga golfe? Gente que tem
É.
dinheiro.
Sim, com certeza é um produtor. Eu só não sei se é um só que aconteceu um caso real ou se ela pegou vários exemplos e juntou aqui, né, nesse personagem da música, né? Mas o mais engraçado é que ela fala: agora eu sou uma zilionaire, agora eu sou uma zilionária, e você procura dos créditos o seu nome, né? Ou seja, o cara ficou para trás ali. Então ela tem essa vingança, lógico, ela escreveu essa música antes de fazer sucesso, mas acabou sendo premonitória e deu muito certo. É uma música que se sustenta muito no refrão, ela cresce pra caramba, é um refrão bem roqueiro, tem uma guitarrinha muito legal ali fazendo um zumbidinho que eu gosto bastante. Né, as estrofes são mais tranquilinhas, assim, mais faladas quase. O grande momento da música realmente é no refrão, quando ela tem essa crescida. É a menor faixa do disco, passa rapidinho, mas eu adoro Ride For You, ótima faixa. E você, Rodrigo Melão?
Foi a minha faixa favorita dessa reaudição aqui.
Ah, que legal, cara.
Para mim, ela caberia facilmente na voz do Ed Vedder e no disco Versus do Pearl Jam.
Olha aí.
É ótima semi-acústica ali, né? Tem essa guitarrinha barulhenta aí que o Felipe falou. Esteticamente, é a música que mais me agradou de todas, cara. A letra, de fato, é para um produtor, vocês estão corretos. Tem um passado da Alanis aí que ela não fala tão abertamente disso, né? Mas tem inúmeros documentários aí. Tem até um chamado Jagged, né? Sobre ela. Mas ela fala, né, que ela sofreu abusos, né, na vida dela. Ela começou muito nova, né? O intento de ser artista começou aos 9 anos de idade. Teve problema com o produtor que queria que ela mantivesse o peso, que ela mantivesse uma imagem. Isso vai desgastando a relação dela com esses produtores. Esse também é um dos motivos de fuga dela para os Estados Unidos, né? Para tentar se livrar de toda essa pressão que ela sentia, porque ela teve um álbum que fez sucesso no Canadá e um segundo álbum que não vendeu nada. E é nesse momento que ela começa a ser assediada. Começam a ditar o que ela tinha que fazer, a pressionarem ela por uma coisa, e ela, em alguns momentos, ela cede alguma dessas pressões, e acho que ela vai falar um pouquinho disso nessa Right Through You. Hein? Gosto muito da música, ótima, para mim ficaria lindo na voz do Ed Vedder, mas é mais lindo na voz dela.
É, esses são os momentos reflexivos do disco. Right Through You, que é tudo isso que vocês falaram, é curtinha, bacana, poderosa, mais uma letra que incomoda, e a seguir vem a letra que mais incomoda. Forgiven, né? Que é uma letra, a maior música do disco, a mais pesada, a letra mais pesada, pacote completo para muita reflexão, né? Porque a letra é uma letra de, digamos, conceitos aí um pouco abertos, frases um pouco dúbias, mas assim, especialmente a primeira estrofe é muito pesada, né? Nunca esqueci, confuso do jeito que era, nenhuma diversão, sem sentimento de culpa, os pecadores, os salvadores, os padres sem amor, te vejo domingo que vem. É pesado, né? Porque a letra dá a entender, tínhamos que nos apegar a alguma coisa e assim fizemos. É isso aí, é tudo que vocês estão pensando. E a violência contra a criança e contra a mulher, né, jovem, é uma constante universal. Não interessa se ela morou no Canadá, infância, que costuma ser um ideal de lugar maravilhoso para muita gente. Não, esse tipo de problema vai acontecer no mundo inteiro. Então ela pega pesado. Aqui eu acho ótima, Forgiven, né? Mas ela incomoda, né? Ela vai te deixar desconfortável, vai fazer você pensar. E acho que o lado A fecha lindamente, assim, em termos musicais, né? Com essas duas faixas, embora as letras vão nos incomodar, e nós temos que ser incomodados mesmo, né? A temática ela não pode ser varrida para baixo do tapete. É isso.
Nessa questão da música, né, Forgiven, o próprio Christian trouxe, né, esse peso que a letra tem, acredito aí que baseou-se aí na sua educação, acredito que católica, né, onde você frequentava aquela instituição e às vezes não tinha, na verdade, você não sabia exatamente por que que você estava lá. Você precisava estar lá e você precisava buscar por um motivo que às vezes você nem sabia qual que era o motivo, o que que exatamente estava por trás, mas nessa letra, pelo peso que ela tem, desse estigma que talvez ela traz, talvez muitas das vezes ela não conseguiu ser ela mesma devido a esse lado da religião, e a gente sabe que tem coisas que acabam ficando muito mais restritas. Então, Nessa letra, eu acredito que ela está soltando também essa questão dessa criação toda que ela teve, católica, de como alguns estigmas tiveram que cair para ela ser o que ela é hoje, né? E aí está voltando também muito no que o Rodrigo me falou, que eu, vamos dizer que eu comecei esse debate com um pensamento, e eu estou mudando muito esse pensamento de como a Alane saiu do Canadá para os Estados Unidos. E aí você vai, parece que já estamos começando a montar quebra-cabeças, assim, em relação ao disco. Já tem realmente uma história por trás do porquê foi feito. Vamos dizer assim, Forgiven talvez também tenha esse pedacinho aí, né, da história dela.
Forgiven, para mim, foi a que mais me conquistou nessas ouvidas agora para o programa. Foi a que eu mais gostei, a que eu mais repeti. É, não lembrava tanto dela assim, e fiquei impressionado. Eu acho que a interpretação dela aqui é maravilhosa. Ela está
Maravilhoso.
soltando todos os demônios. Uma letra muito pessoal, né, de alguém que teve uma criação católica que nunca se entendeu com a cegueira ali da religião estabelecida, né, não com a fé em si, mas com a estrutura de uma religião, de uma escola religiosa ou da própria igreja que ela tinha que frequentar, essa coisa da culpa que é infligida em crianças e adolescentes. Ela até faz uma brincadeira de que, né, meus irmãos nunca se tornaram cegos pelo que fizeram, e tinha mas talvez eu fique, porque sempre falou que a masturbação deixaria as pessoas
Ah,
cegas,
é
né? Então ela
verdade.
tá fazendo essa brincadeira aqui muito legal, né? Uma provocação muito grande. Em nome do pai, do cético e do filho também. Eu tenho mais uma questão que seria considerada estúpida pelas autoridades religiosas. Então é alguém que se desiludiu, que não necessariamente perdeu a fé, mas deixou de acreditar nessa estrutura burocrática que força crianças e adolescentes a seguirem certas regras e caminhos que não fazem muito sentido porque não são explicadas por que as coisas têm que ser assim. Uma música poderosíssima, cara, uma música muito intensa, muito verdadeira, talvez a melhor interpretação dela no disco aqui cantando. Cara, é porque tem singles aqui muito poderosos, bicho, mas essa música para mim também tá ali entre as que eu mais gosto do disco, top 3 ali. Maravilhosa, Forgiven. E você, Rodrigo?
Tô contigo, cara. É assim, tô contigo mais ou menos, né? A minha Rise For You ainda é favorita, mas essa é a segunda favorita, e que bom que vem na sequência, né? Uma pedrada, né, cara? É uma letra, a letra mais forte do disco, como o Christian comentou e a Ana completou. Tem uns versos aí, né, que ela fala que ela se confessou para um homem
Invejoso.
invejoso, né? Enfim, ela vai falando de uma série de coisas, mas ela, e tem uma parte, né, em que ela diz que tudo que ela aprendeu ali, ela rejeitou, mas que ela vai acreditar de novo, né? Porque é isso que a Ana fala, né? A fé cega, ela faz a gente se apegar a alguma coisa, numa espécie de para ter uma âncora, né? Para ter alguma coisa em acreditar de melhor, não sei, né? Mas ela vai acreditando que aquilo é algo melhor, mas ela encontra essas pessoas, né? Essas criaturas pelo caminho, né? É uma letra pesadíssima, assim, e a interpretação dela é algo brilhante, assim, cara. E é isso, né? Ela fecha o lado A e a gente vira o disco para chegar em You Learn. Tive aqui a felicidade de falar de Hand in My Pocket, que foi a primeira das músicas dela que realmente foi um grude, e o Learn foi aquele chiclete no cabelo, assim, né? Aquele que não sai nunca mais. É uma música linda, cara. Uma música linda, uma música muito. A letra é maravilhosa. As letras dela são muito boas, né? Mas a letra é muito, muito bonita, muito cheia de esperança. Eu acho que ela abre o lado B de um jeito bem diferente do que foi o início do disco, né? Se o Christian criticou lá a All I Really Want, que abriu o disco, aqui eu tenho certeza que ele não vai criticar o início do lado B, né?
Não há o que falar, não há o que falar. E o Learn é uma das pérolas do disco, né, um dos hits. Poderia criticar um pouco a bateria eletrônica, uma timbragem ficou um pouco datada, talvez, mas enfim, está chovendo molhado, né? Parece que se bate o pé no fundo do poço, na fechada do lado A, né? E se começa a nadar para cima no começo do lado B, né? Talvez tenha sido uma coisa pensada mesmo, né? Terminar o lado A pesado e começar o lado B bem leve, né? Então, eu gosto muito de Learn, das melhores faixas aí, com certeza. É, tem uma jogada de vocais muito legal, ela faz muito bem isso em várias partes do disco, que eu queria destacar de novo, né? Alguma coisa que eu já falei aqui, quando você está cantando com você mesmo, a tendência é ficar sempre muito legal se estiver afinado, né? E como ela tem um alcance muito grande, né? O range dela é enorme de vocal, ela, pô, brinca, né? Então, fica muito bacana. E ela tem a música, e tem esse cuidado ainda nessa época, vamos falar disso de novo, né? Da música ter uma ponte, ter uma parte C. Tem um meio que é um pouco diferente, uma modulação, essas coisas que acabaram na música pop, né? Então lá no meio, ba bam bam bam, né? Muito legal, né? Um negócio que só aparece ali, deve ter 30, 40 segundos, mas faz toda a diferença você ter esse a ponte, a parte C. Eu acho isso muito legal e lamento que nesse momento da nossa história da música pop isso esteja perdido, mas é uma coisa que vai se recuperar com certeza. Adoro o Learn, cara, muito legal.
Fa façamos um façamos um manifesto pela ponte de
Manifesto.
volta na música. Vamos falar bastante disso durante
Manifesto pela
o ano
parte
de disco.
C, com certeza.
Manifesto pela parte C.
Sou a favor também, Ana
Ah,
Paula.
essa letra aqui eu não tenho nem palavras, né? Se a gente termina do lado A com Forgiven, que ela tá completamente, às vezes, assim, desesperançosa. Aqui ela já traz uma esperança em dias melhores também. Eu acho que esse disco é muito também de cultivar as coisas boas, né? Aqui, nessa letra, ela fala que qualquer coisa que acontece na sua vida, basicamente você aprende com ela. E não deixa de ser verdade. Seja numa coisa boa ou ruim, você tira alguma lição, né, para a tua vida, ou para você repetir, ou para você não repetir mais aquilo. Então, aqui ela vai falando de coisas que acontecem, né? Você vive, você aprende, você ama, aprende, você chora, você perde, você sangra, você grita. Essa letra, ela é carregada de uma sensação de esperança, de dias melhores. Acho que ela tá com uma voz incrível nessa letra também. A melodia é bacana. Eu acho uma letra maravilhosa, realmente está no meu top 5 desse disco, com certeza.
É, You Learn foi o segundo single. É, aqui a gente está pegando a segunda metade do álbum, começando de uma forma muito animada, muito feliz, né? Tanto essa quanto a próxima, que eu vou falar também, já vou juntar aqui o que elas têm em comum. São músicas felizes, são músicas de alto astral. A letra é completamente diferente, mas no fundo acaba passando uma mesma mensagem, porque o Learn acaba sendo uma autoajuda do bem aqui, né? Porque autoajuda parece que virou palavrão, logicamente, né? É uma coisa que ficou muito cansativa, mas aqui, como a Ana bem falou, é realmente uma coisa
Como
que é uma
assim
lição de
parece que
vida.
virou um palavrão? Virou um palavrão. Autoajuda é um palavrão.
Então, não sei, é uma autoajuda do bem por causa disso, né? É uma música que está realmente te captando ali com sensações boas, né? Você está em situação. Talvez seja até uma coisa que ela tenha escrito assim, se projetando, né? Ela estava ali no momento ainda ruim da vida, sem saber se as coisas iriam dar certo, mas ela já estava projetando que tudo aquilo aí seria positivo para o futuro dela, e ela acerta completamente.
No choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying
E aí a
there.
gente vai para Head Over Feet. Também tem uma letra muito positiva de alguém se apaixonando, alguém descobrindo que é legal, tá junto com alguém que você gosta, que te trata bem, que te vê de uma maneira muito legal. Isso, aquela sensação que você tem quando está apaixonado, que é muito linda, que você pode se apaixonar pela mesma pessoa ao longo da vida várias vezes, você vai ter essa sensação outras vezes, mas ela está descrevendo isso aqui com 20 anos, 19, 20 anos, que nem todo relacionamento é com boy lixo, como a Ana falou. Às vezes tem caras que, pelo menos em algum momento, vão ser muito legais para ela. E as duas músicas também têm o mesmo probleminha que a gente já tinha falado antes. A bateria eletrônica é a mesma bateria aqui se repetindo nas duas faixas aqui. Depois está acabando, só tem mais uma que tem essa bateria chata aqui fazendo a condução da música. Mas ainda assim, cara, principalmente em Head Over Feet, a melodia, os violões, a voz dela superem muito esse problema. Head Over Feet, para mim, também é uma das melhores do disco, tá ali disputando com Forgiven e You Oughta Know como as minhas preferidas. Depende do meu momento ali para falar qual que eu gosto mais, mas eu adoro a interpretação dela aqui, adoro esse comecinho mais calminho, as variações que ela vai fazendo ao longo da música também, do jeito de cantar. Excelente faixa, cara, adoro Head Over Feet. E você, Christian,
Eu
irmão?
subscrevo, imagina, eu subscrevo tudo que você falou, cara. É isso aí mesmo, a faixa tem esse probleminha da bateria eletrônica, mas é, de novo, chovemos no molhado. O outro lado da moeda do cara de You Oughta Know, né? O cara de You Oughta Know fez ela sofrer e aqui nós temos, supostamente é um cara, né? Admite aqui que seja outro tipo de relação, mas supostamente é um cara, trata ela como uma princesa, abre a porta, um chavãozão mesmo, né? Do cara educado, do cara que tá querendo agradar, tá querendo ser querido e tal, tá querendo ser educado. E acho legal, assim, para as meninas que vêm escutando e vêm lendo a letra, por isso até que também a gente queria ouvir, claro, a Ana, que era jovenzinha, que como isso, essa letra bate, né? Não sei se a Ana Paula considera que o cara de You Learn é um cara que ainda existe, é uma pessoa que ainda é viável, factível, né? Ou isso ficou perdido no tempo, né? Porque essa coisa de perguntar como o dia foi, de abrir a porta, de tratar como uma princesa, parece uma coisa até meio perdida, né? Uma coisa meio fora de moda, não sei. Mas musicalmente, perfeita, cara. Perfeita. Soluções ótimas e tudo certo.
Então, a letra reflete basicamente como a gente quer ser tratado. Eu acho que qualquer pessoa quer ser tratado bem, não só no momento de conquista, mas na questão de relacionamento. E para nós, mulheres que, né, sonhamos em ser tratadas dessa forma, essa letra reflete tudo que a gente quer. E ela sempre vai bater muito com as meninas, né? Eu acho que a letra sempre vai falar muito, sobre essa questão do relacionamento do príncipe encantado. Infelizmente, como você falou, essa questão chegou até a ficar uma coisa meio brega, sabe? Essa coisa de tratar como princesa, aí tá entre outras questões também, que é muito mais complexa da sociedade, né? A questão do machismo, do feminismo e por aí vai. Mas em questão da letra, é maravilhosa, é um clássico, é uma balada. Eu acho que todo disco tem que ter uma balada, e essa é uma música que, para mim, define uma das melhores baladas, uma das baladas mais bonitas que eu já ouvi. E a Alanis deu uma belíssima canetada aqui. O clipe eu acho muito bonito, muito simples, mas bonito, sabe? Porque eu acho que ela preenche bem também, né? Acho que, não sei se foi o. Acho que foi o Christian ou foi o Felipe, não sei. Que ela tava com uma música com uma levada super simples, mas a voz dela preencheu a música, a letra preencheu de uma forma. Então, eu acredito que nessa música ela tenha preenchido ainda mais com a letra e com a voz dela, né?
Eu fui
Maravilha.
só dando check em tudo que vocês falaram aqui, cara. Porque eu só fico com uma opinião a respeito da interpretação da letra. Eu acho que ela pode estar tá falando do próprio Glenn Ballard aqui. A gente imaginar que essa letra é uma canção de amor, a gente também pode imaginar ler de uma forma mais subjetiva. E está falando de uma amizade, de alguém que ajudou ela a se reencontrar, entendeu?
Pode ser.
E quando eu li a letra com esse pensamento, e eu vou confessar aqui, cara, essas músicas, esses hits da Alanis, eu não ouvi há muito tempo, porque realmente cansaram, assim, sabe? Para esse programa, eu me peguei na audição e prestando atenção nas letras, e ela já começa falando, né, que ele é um cara que deu atenção para ela, ele é um cara que quis ouvir ela, né? Eu acho que isso fez toda a diferença para o disco, e ela tem uma música em que ela agradece esse amigo que ela arrumou para a vida aí. Enfim, Mary Jane.
Lost your place in mine again. What a pity. Never seem to wanna dance anymore. It's a long way down on this road.
Já tá aí na nona música do disco, né? Eu acho que a gente precisava, eu vou ser um pouquinho irônico aqui, né? Apesar da próxima música ser a Ironic, eu vou ser um pouquinho irônico aqui. Eu nunca gostei desse apelido Mary Jane pra maconha, né? Eu acho isso tão cafona, sei lá, cara. Mas a Mary Jane da Alanis, ela fala um pouquinho de temas um pouquinho espinhosos ali, de anorexia que ela teve, né? Eu falei aqui antes que ela, no Canadá, ela sofreu alguns abusos, né? Dentre eles, levou ela à anorexia, né? Aí teve uma certa confusão ali com relação à música ter alguma subjetividade para estar tá falando de maconha, e não é. É mais uma letra pessoal dela. Apesar de tudo, musicalmente, eu acho que ela precisa estar tá aí, entre a Head Over Feet e a Ironic, para dar uma quebrada na quantidade de açúcar desses hits aí, né? Não é a minha música favorita do disco, eu acho que é um tema espinhoso, e ela tá exatamente no lugar onde ela devia estar. Tá.
É essa música verdadeiramente triste do disco, né? É uma música um clima mais pesado, um clima mais deprê mesmo. Mais uma letra muito bonita. Assina embaixo o que o Rodrigo falou da interpretação que ele fez da letra, é isso mesmo. É uma coisa subjetiva, não tem nada a ver. Já vi comentários de Mary Jane ser piada com marijuana, mas não tem nada a ver. É só o nome que ela escolheu aqui, de uma suposta amiga, né? Ou seria ela mesma, ou seria
Ou ela
ela e a
mesma,
amiga que ela juntou, né? As
né? Sim.
histórias. Mas, de qualquer maneira, é a música mais triste do disco, muito bonita, muito elegante o jeito que ela está colocada aqui, o arranjo delicado, o jeito dela cantar também, muito emocional. Então, também não é uma das melhores, mas eu concordo com você. Está num lugar perfeito aqui no disco, entre dois hits aqui, entre duas músicas com outro astral, e passa essa mensagem aqui, e dá essa quebrada também. Essa música triste completa bem esse lado B aqui.
Caras e carinhas e amigos, para mim a pérola escondida dentro do disco, cara. Eu demorei para não fui antecipando para surpreender a todos, mas das músicas que eu não me lembrava mais, essa tá no escaninho das que eu não me lembrava mais, a que mais me surpreendeu pela estrutura, pela forma como ela é, enfim, a harmonia, a melodia, achei muito forte, muito poderosa. Fui ver a letra depois, ainda achei mais interessante, mais importante tocar nesse assunto, né, de distúrbios de peso e tal. É, tem algumas frases bem fortes, né? Você está perdendo, mas está perdendo para quem, né? Que é uma pergunta que ela faz no meio da música. Muito bacana, muito legal. É uma música que eu voltei para escutar várias vezes. É, aqui no final, né, a gente tem essa faixa que eu realmente não me lembrava muito bem, Not a Doctor, Wake Up, mas essa foi a que mais me chamou a atenção. Então é uma que eu tenho voltado para escutar, assim, nas minhas listas aí, eu tenho retornado a ela. Excelente, assim, muito boa mesmo.
Bem, ao contrário do Christian, é uma das músicas que eu posso esquecer aí tranquilo.
Olha aí.
Não porque ela é ruim ou coisa no sentido, eu acho que a letra é muito triste, mas não consigo me cativar como Perfect, que tipo, as duas letras são pesadas e você sente que é uma coisa ali bem próxima, sabe? Mas não sei se talvez seja a melodia que não me cativou, mas é uma letra bacana, refletindo aí sobre anorexia, sobre problemas com depressão. Você vê que é sobre uma pessoa que está trilhando para o fundo do poço e ela está ali, né, falando: meu, você está perdendo peso para quem? Por que que você está nesse caminho? Você quer alimentar mágoa? Então, assim, é uma questão assim muito pessoal. Mas infelizmente não é uma música que eu vou conseguir escutar, sabe? Talvez no decorrer do disco, mas não pegaria solo, sabe? It's like bem, a próxima faixa que vamos aqui adentrar é Ironic, que é uma das cinco singles, né, que esse disco traz. Ironic fez muito sucesso, principalmente por conta do videoclipe, né, as quatro Alanis debatendo aí sobre como a vida é irônica, sobre como que você ganha na Mega Sena e você morre depois, ou como você é libertado da cadeira da morte e chega atrasado, sabe, umas coisas assim. É, eu acho uma letra muito, uma sacada muito bacana, muito bacana. O clipe é muito, muito incrível. É, foi vinculado aí na MTV a rodo. É, tanto que o videoclipe, né, ganhou aí como, acho que como melhor vídeo do ano, se não me engano, ali em 96. É, e a música fala disso, né, de como a vida tem uma forma engraçada de aprontar, de pregar peças, né? E de que tudo é muito Inesperado, a gente planeja um dia, mas tudo pode sair do nosso controle, então acho que é meio que isso, é tipo, a gente não consegue controlar tudo, sabe?
Pô, é uma música que segue a fórmula assim, das músicas mais animadas do disco, é muito boa também, mas com uma letra que é completamente diferente do que ela está fazendo aqui, né? Não é uma coisa tão pessoal como ela vinha fazendo até aqui no disco. Tem essa história também de que essas ironias que está no título, na verdade, é um monte de gente azarada aqui, né? São momentos muito ruins, muito tristes, que ela vai descrevendo. Ela mesma já falou que, pô, não tem nenhuma ironia nessa música, né? São só coisas ruins, assim, que ela está descrevendo, mas acaba que são sacadas muito bem feitas, acaba que a letra é muito divertida por conta disso. É hoje a música mais famosa da Alanis nos streams, é a música mais tocada, e para mim é surpreendente, porque a melhor coisa dessa música para mim é o vídeo. Como a Ana falou, esse vídeo é muito divertido, ficou muito famoso, né? A ideia é muito legal, ainda mais naquela época ali que não era tão simples fazer esse tipo de coisa, e é muito bem feito das Alanis dentro do carro ali. Mas uma música divertida, com essa letra que foge do padrão do disco, porque não é uma coisa tão pessoal, mas muito bem construída. Ótima canção também. Rodrigo Melão.
Vamos lá. A letra dessa Ironic, ela brinca exatamente com isso, né? Com o que a Ana falou. Você não tem controle sobre as coisas que acontecem. Eu, o Rodrigo, eu sou um cara muito cartesiano, assim, cara. Eu gosto de ter as coisas muito muito planificadas, assim. Eu preciso ter controle das coisas que eu tô fazendo, que eu tô falando, porque senão eu fico completamente perdido, assim, cara. E essa música é engraçado como ela faz sentido para mim, porque ela fala, cara, você acha que você vai ter controle sobre tudo, mas vai cair uma mosca no seu vinho aí, cara. Você vai comprar o vinho mais caro para agradar alguém, vai cair uma varejeira lá na sua taça, sabe? Você vai ganhar na loteria e vai morrer quando você for atravessar a rua. E é engraçado como ela usa essas brincadeiras para falar disso, essencialmente disso. A gente acha que a gente pode controlar tudo, cara, mas isso é irônico. É uma ironia. A ironia do destino não deixa você controlar absolutamente nada. Adoro essa música, cara. Música muito bonita e. Tá, tudo bem. É um grude. É até hoje massivamente repetida, mas eu acho que é uma das grandes, grandes letras desse disco aí, cara. Vai lá, Christian, o que que você acha?
Ah, eu tô com vocês, a Ana lembrou muito bem do clipe, que é muito divertido, tocou demais, assim, na época na MTV, você ligava a TV, em questão de meia hora você conseguia assistir o clipe com facilidade. Eu acho que o clipe desvelou uma coisa que depois seria, de uma certa forma, explorada, que é esse lado meio atriz, né, meio performer mesmo, né, da Alanis, né, depois é sabido que ela fez participações em filmes e seriados e tal, e aí ela realmente consegue construir ali. Não sei se são quatro personalidades perfeitas, é um videoclipe de 4 minutos, mas assim, ela consegue dar uma cara, né, diferente para cada uma das meninas que está no carro, né? Parece que a motorista é um pouco mais responsável, você tem uma que é um pouco mais doidinha, uma que é um pouco mais engraçada. Enfim, ela consegue dar uma cara, né, para as quatro, eu acho isso muito legal. Mas é isso, é um dos grandes sucessos do disco, foi single, né? É o que o Rodrigo falou também, destacando o que o Rodrigo falou. É uma letra inteligente, mas sem precisar tocar em temas polêmicos. Nem sempre irônicos, né? O que vocês falaram, às vezes é só um puta de um azarão, né? Mas tem a sua ironia aí de você, né, tá numa situação boa e de repente virar uma situação ruim. Para mim, 10,000 spoons when all you need is a knife, eu não consigo não rir, cara. Eu acho muito engraçado.
I don't wanna be the filler if the void is solely yours. I don't wanna be your glass of single malt whiskey hidden in the bottom drawer. And I don't wanna be a bandage if the wound is not mine. Lend me some fresh air.
Nota Doctor, eu acho que tem um pequeno. É uma boa música, ela tá cantando pra caramba, mas acho que ela, pela primeira vez, assim, tá repetindo elementos que já apareceram. Né? Então é uma faixa que eu acho, assim, não é que ela seja repetitiva, mas ela traz elementos que você já escutou. E aí, para mim, ela fica um pontinho abaixo aí das demais. Mas ela tá cantando bem e é também uma letra interessante, tudo sob controle. Mas, para mim, ela tá no lugar certo, quase encerrando o álbum. Não sei se é a opinião de todos aí.
Mais uma vez, é um relacionamento com um cara que não vale nada, só que aqui no caso é um cara que tá querendo colocá-la sempre como uma cuidadora, alguém que vai ser mais responsável que ele, alguém que vai se preocupar com o cara, porque o cara mesmo não está fazendo nada direito, assim. Então ela está se colocando nesse papel numa relação onde o sujeito precisa de alguém que cuide dele, alguém que seja mais responsável do que ele é, né? E ela fala isso várias vezes, assim, que pô, duas pessoas quando estão juntas tem que somar, né? E não ficar como se diminuir e tudo mais. A letra é muito legal, a melodia é fraquinha, mais uma vez uma coisa meio falada em alguns momentos e cresce no refrão, concordo com o Christian, acaba que vira uma coisa um pouquinho repetitiva aqui. Então, para mim, essa é a faixa mais fraca do disco, eu até poderia dispensá-la, assim, não faria nenhuma falta aqui. Mas na versão de 2005 o arranjo dá uma melhorada, a interpretação dela também está mais bacana. É a única faixa da regravação acústica que eu gostei mais do que a original, Not the Doctor. Ana.
Olha, concordo com vocês. Acho, sim, a levada da música muito parecida com o que já foi tocado assim, no disco. Eu gosto da letra, a gente estava falando aqui, né? Que, na verdade, o cara está querendo colocar ela como a salvadora da relação, sendo que ele que tem que juntar os caquinhos dele e dar um jeito, né? Que não dá para cuidar de duas pessoas num relacionamento, né? Mas também não é uma música que me cativa, né? Ela realmente passa um pouco. Tem umas partes aqui que ela dá uns gritos, que ela dá uma energia e tal, mas ainda assim não me cativa muito. Quero saber o que que o Rodrigo acha, tô curiosa.
Então, para mim, Not the Doctor é a faixa que a gente podia tirar do disco. Eu detesto esse violãozinho do começo, que é uma coisa meio Jorge Vercillo, assim, cara, que coisa detestável esse violãozinho. Eu não suporto, cara. E aí vem a bateria eletrônica, aquela coisa que já cansou no dia. Não é que a bateria. O problema não é a bateria eletrônica. Senão a gente já teria encerrado na segunda música, né? Mas não é isso que pesa no disco. Para mim, nessa música, porque ela me lembra o Jorge Vercillo, cara, e me dá um desespero absoluto já no primeiro. Nossa, cara, aquilo. Eu tenho vontade de sair correndo, cara. Não gosto dessa música. A letra ok, né? Se torna absolutamente dependente dela e ela não quer isso, né, cara? Ela quer um relacionamento normal, né, cara? Pelo amor de Deus, essa mulher só quer um relacionamento normal, cara. Uma pessoa que respeite ela como mulher, cara. Pelo amor de Deus, ela se deu muito mal até aqui, né?
Well, there's an apprehensive naked little trembling boy with his head in his hands. And there's an underestimated and impatient little girl raising
E a gente vai para Wake Up, que não foge muito disso, né? Ainda tem alguém ali que tenta moldar os relacionamentos, tenta moldar o que ela, as coisas em que eles tentam construir, né? Então ela reclama aí fala de uma pessoa que gosta de neve, mas só se a neve estiver quente. Pessoa que gosta da dor, mas só se não doer muito, né? Então isso daí é uma coisa que vai cansando. Essa música fala mais ou menos disso, né? Esse wake up é falar pro cara assim, meu, pelo amor de Deus, né, meu? Se liga, né? Se acorda aí, mano. Você não é tudo isso, não, né? Calma aí, né? E eu acho que é uma boa faixa, muito melhor do que Not the Doctor, que não precisava estar tá aí. Eu tenho certeza que ela tinha lados
É
B
aí
para
que
colocar
entra
aí no.
King of Pain?
Ah,
Pô,
tranquilamente.
É.
Puxa vida,
Então, né?
maravilhoso. Tava
Deixa ele
resolvido.
atrás, então, Alistair.
Tava resolvido.
Eu tirava o Jorge Vercillo e colocava uma música dance do primeiro disco dela lá, que ia ser melhor, tenho certeza.
Cara, eu adoro Wake Up, cara. Wake Up, pra mim, ela é um ponto fora da curva dentro do disco, assim. Eu acho que ela tem uma estrutura, ela me soa bem diferente. É quase como uma evolução no final do disco, quase como uma faixa pós-Jagged Little Pill. Sabe? Ela é para mim um cliffhanger, assim, sabe? Ó, fica comigo que vem mais coisa por aí, sabe? Ela para mim, ela é prospectiva, sei lá, ela projeta. Eu gosto muito dela, me passa essa impressão. Ela tá dentro do disco, perfeitamente integrada, mas ela já tá um pouco fora. Já assim, vamos ali naquela outra sala que eu tenho outras coisas para te mostrar, sabe? Eu acho isso muito legal nela, né? A vibe dela é bacana. Outra música que, como Mary Jane, eu coloco aí como Pérola Escondida, da qual eu não me lembrava. Até o Wake Up eu lembrava um pouquinho mais, realmente Mary Jane tava fora da minha memória. Mas eu tenho minha aprovação integral. Você acha que o disco fecha maravilhosamente bem? É isso.
Christian antecipou tudo que eu ia falar, cara. Maravilha. Eu também acho que essa é a pérola escondida, pegando também a expressão que você usou lá atrás. Esse arranjo é completamente diferente do resto do disco, e isso é muito bom, é muito legal. Em alguns momentos me lembrou Radiohead, esses tecladinhos que você fica se repetindo
Olha aí.
aqui, um clima que
Um
muito
clima meio
gostoso.
Depends, assim, né, cara?
Exatamente. A letra, né? Vocês falaram muito bem aí, um cara que reclama demais das coisas, mas também não corre atrás para as coisas melhorarem, então. Tem um toquezinho também dessa autoajuda do bem que a gente tinha comentado anteriormente, dela dar essas espetadas no sujeito ali para ele acordar para a vida, né, se tornar uma pessoa melhor. Como letra, então, ela não é uma das mais especiais do disco, mas, cara, musicalmente é fantástica, cara. Surpreendente, fiquei muito feliz e gostei do que o Chris falou, cara. Realmente, você consegue perceber aqui um climazinho de Uninvited e Thank You, de coisas que ela faria depois, assim, nessa atmosfera que transpassa aqui o Wake Up. Ana Paula.
Gente, vou dar check em tudo que vocês falaram. Só para complementar aqui, a balada que fecha o disco realmente já reflete aí o que seria o próximo disco de 98, já traz um ar um pouco mais maduro, talvez. Talvez ela esteja chegando aí no amadurecimento do disco, né? Ela passou por todo aquele turbilhão e agora ela está naquela. Não estou mais aceitando isso. Se você quer de tal jeito, eu quero de outro. E aí. Acredito que feche bem o disco, nos preparando aí, nos deixando realmente um gostinho de quero mais, que só foi vir mesmo depois de 3 anos, né? Mas quem é fã, aguenta aí o tranco, sabe que sempre vem uma coisa que vai valer a pena, né? Quem é fã sabe disso. Padeta Musical é um projeto que existe aí já há 4 anos, um projeto formado somente por mulheres. Onde falamos sobre música de forma descomplicada, de forma intimista, né? Principalmente falando sobre o que a gente gosta, que é o que importa, né? E o Padeta, né? Estamos aí no YouTube e no Facebook como Padeta Musical. E no Instagram estamos no padeta.musical. Então, quem tiver interesse em saber melhor como é o nosso projeto, cola lá que vai ser um prazer.
Maravilha. Ana, muito obrigado pela participação. Foi excelente. Que a gente precisava de uma visão de uma mulher sobre esse disco que é tão importante para as mulheres, né? Que fala tão intimamente dos sentimentos, de complicações da vida da mulher. Tem quase 30 anos isso, mas infelizmente algumas coisas não envelhecem, né? Continuam muito atuais. Então, a sua participação foi maravilhosa por isso também, e porque você sempre abrilhanta com seus comentários aqui. A gente espera poder contar com você em outras oportunidades. Rodrigo, Christian, palavras finais aí para se despedir.
Olha, primeiro, parabenizar por esse mês de março, né, que a gente conseguiu realmente fazer quatro programas realmente temáticos com essa temática. Eu estou muito orgulhoso de ter feito isso, agradecer a Ana Paula e todas as mulheres que participaram aqui com a gente nesse mês. Lembrar que os Prisioneiros do Rock estão no Instagram também, logicamente, né, com postagens diárias. E, enfim, deixar meu abraço aqui a todos e semana que vem a gente está de volta. Rodrigo, muito obrigado. Ana, mais uma vez, em breve a Ana estará aqui com a gente de novo, com certeza, só a gente combinar aí direitinho.
Ana, obrigado. Você engrandeceu aqui essa proposta que a gente teve, essa ambição que a gente teve, né, de fazer o mês de março aí dedicado a vocês. Então a gente trouxe aí algumas das nossas cantoras favoritas e falamos das músicas que as mulheres fazem para a gente e que são fundamentais para a história. Que a gente conhece da história da música pop. E nada mais significativo a gente está encerrando aí o mês de março com esse caso terrível da Marielle Franco sendo solucionado aí nesse mês de março, mês das mulheres, né? Acho que a gente queria fazer esse breve apontamento aqui, dizendo que nós, Rodrigo, Felipe e Christian, Temos máximo respeito, máxima consideração, máximo carinho, e estamos muito satisfeitos, acho que a gente pode dizer dessa forma, Felipe e Christian, com essa solução acontecendo no mês de março, né? Isso é muito significativo para a causa.
É isso aí, Marielle presente hoje, sempre. Fica aqui a nossa singela homenagem nesse último episódio do Mês das Mulheres, dedicado ao Mês das Mulheres, a essa grande figura pública, essa grande mulher que nos deixou aí há 6 anos de forma brutal e covarde, e que finalmente agora vai poder ter paz e a gente vai poder ficar mais feliz também, se esse começo agora de descoberta seja o começo do fim desse poder paralelo que existe principalmente no Rio de Janeiro, que é das milícias envolvidas com o governo.
E que nossas filhas cresçam num Brasil melhor e mais receptivo, né? menos preconceituoso, menos odioso. O nosso desejo é esse. A gente acha que cumpriu o objetivo de fazer um mês temático, mas sempre com esse viés de uma preocupação social, política, né? Que o rock não é um rock desprovido de ideais, desprovido de preocupações, né? Não somos só roqueiros acéfalos, né? A gente está também sempre pensando no melhor para a sociedade e nada como o mês de março para fazer isso. E tendo essa grata surpresa nesses últimos dias de um bom encaminhamento do caso depois de um completo descaso, né, que perdurou por muitos anos, com perdão aí do trocadilho, mas eu não podia deixar de fazer. É isso aí, caras. Uma alegria estar com vocês aqui fazendo isso e deixando esse recado para os nossos ouvintes. Para que se questionem também o que a gente quer para o futuro, que Brasil que a gente quer, né, para daqui a 10, 20, 30 anos, quando talvez nós já não estejamos aqui, mas nossas filhas com certeza estarão aí caminhando sobre esse paizinho, sobre essa terra, que seja um lugar melhor para viver. You've already won me.